Está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense. Nesta edição de hoje, 18 de outubro, os destaques são as falas na tribuna ocorridas na sessão ordinária do dia 9 de outubro. Samuel do PT faz uso da tribuna.
Boa noite aos presentes, boa noite aos internautas, bom dia aos ouvintes da FM Comunitária. E boa noite aos nobres pares e excelentíssimos vereadores aqui presentes. Senhor presidente, hoje eu vou falar aqui, melhor dizendo, vou falar das eleições, o aniversário do assentamento, nós vamos falar um pouco da educação, as questões ambientais, e encerramos com a questão de programas sociais. Acredito que vai dar tempo. Bom, senhor presidente, nós passamos há poucos dias atrás, um processo que é extremamente democrático e salutar a todo o povo brasileiro, a todos nós. Nós temos que prezar sempre pela democracia, porque somente ela resolve os problemas de um país, de uma nação. E deve ser respeitado qualquer resultado que seja. Portanto, entramos agora numa nova disputa, a disputa do segundo turno. São disputa de dois projetos que mostram um formato de nação e um outro formato de nação que se tinha no país. Talvez não seja o bom, mas considero, na minha opinião, que é o melhor do que estava antes. Melhor por quê? Porque hoje muitos e muitos jovens têm a oportunidade de fazer uma faculdade. Muitos e muitas pessoas, famílias, têm a oportunidade de ter a sua casa. Muitos e muitos têm a oportunidade de ter um acesso melhor à saúde. Embora falte muito, mas falta muito ainda para a saúde. Por isso, de se falar e de se ter um projeto, se ter um programa, criar um programa dos mais especialidades. Porque, sem dúvida nenhuma, faz falta para todos nós. Aqueles que estão na educação sabem também que quando nós frequentamos o IANSP, ou o nosso hospital, do Hospital do Servidor, tem que demorar as nossas consultas. Porque os especialistas nem sempre estão à disposição. E isso, então, imagine quem não tem. Olha, só para citar um exemplo, senhor presidente e demais pares aqui presentes. O senhor Vicente Felipe de Oliveira, mais de 80 anos, sempre está aqui, faz uso da tribuna na defesa dos moradores da Vila Santa Terezinha. Tem 4 exames marcados, com 4 especialistas diferentes. Tem exames que já passam de 5 meses que estão marcados. Hoje o senhor Vicente está lá acamado e precisando desses exames. Então há necessidade no país inteiro de se ter um projeto, sim, de mais especialistas. Por quê? Porque quando foram criados os mais médicos, foram abertas oportunidades para os médicos brasileiros. Tem muito poucos médicos brasileiros que estão nos mais médicos. Porque não quiseram. Aí, então, se abriu para outros médicos, para outras nacionalidades. E aqui, para nós, vieram 3 pessoas que estão nos ajudando. A doutora Maitê, a doutora Nancy e o doutor Rosbel. Né, que estão trabalhando Palmitalzinho, Lajeado e Encapoeirado. Mas, para o país afora, existem médicos de outras nacionalidades, médicos portugueses, ingleses, alemães trabalhando. Até médicos americanos vieram para o Brasil trabalhar. Então, dizer assim que é só um programa para trazer cubanos é muito preconceito. E essa eleição é uma eleição, para muitos, uma eleição de preconceitos. De preconceitos por quê? Porque há pouco tempo fizeram referência ao povo nordestino, que é um povo trabalhador. Quantos e quantos nordestinos nós temos em Apiaí que são tão trabalhadores? Agora, porque fizeram uma opção por um candidato, são considerados inferiores. Infelizmente, no país que nós vivemos, ainda é um país de muito preconceito. Preconceito, muitas vezes, que está guardado dentro da pessoa. Mas lá no seu íntimo, ela fala, não tenho preconceito. Mas, na primeira oportunidade que um instiga, coloca um fogo, acende o pavio, ela também demonstra o seu preconceito. Preconceito contra mulheres, contra negros, contra pobres, contra pessoas que moram em regiões menos favorecidas. Um país como o nosso só será construído de fato quando houver ausência de preconceitos. Preconceitos em todos os sentidos, inclusive contra a classe econômica. Então, senhor presidente, eu queria deixar aqui e pedir atenção. Portanto, não estou falando de nenhum candidato, nem o nome de nenhum dos dois que estão aí na disputa. Mas que a gente faça uma reflexão. É preciso refletir, sim, e pensar bastante. Cuidado com o que a mídia coloca. Cuidado com o que a imprensa coloca. Que nem toda a imprensa tem a intenção de colocar os fatos. Mas ela coloca a sua opinião com a vontade, com a intenção de fazer a cabeça de alguém e fazer com que ele vote naquele seu candidato. Haja visto o número muito reduzido que nós temos de rádios comunitárias no país afora. Televisões comunitárias, então, não se tem nenhuma. Então, é um monopólio muito grande da comunicação no país, com interesses claros. Interesses claros, e o discurso feito na década de 60 é o mesmo que se repete hoje. Corrupção, aparelhamento do Estado. Mas a gente não faz análise, por exemplo, do aparelhamento do Estado no Estado de São Paulo. Nós aqui sabemos quantas e quantas pessoas têm de Apiaí que estão na estrutura do Estado hoje trabalhando. Porque desempenharam um papel político na região. Estão na estrutura do Estado. Então é mais do que justo que os governantes chamem aqueles com quem tem afinidade para governar. Então é preciso fazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente pensa que só tem o peso de um lado da balança. Mas tem que pesar os dois lados para a gente ver. E também os problemas nossos, todos eles do Brasil, não são tão grandes que não possam ser resolvidos. O que acontece é que alguém assumiu esse país, a direção dessa nação, quando a gente estava de joelho. E ele se colocou em pé e fez um enfrentamento a todos os problemas que tinha nesse país. E com diálogo acima de tudo. Eu acredito que todos nós sabemos de quem nós falamos. Então, sobre as eleições, senhor presidente, queria colocar isso. Quero, senhor presidente, aqui relembrar, ainda com relação ao preconceito. Preconceito muito grande que nós enfrentamos em 2003, 2004. Por quê, senhor presidente? Para quem não sabe, o trabalho com relação ao assentamento, que leva o nome de um grande educador, professor Luiz David Macedo, foi muito árduo para todos nós e doloroso para quem enfrentou ali de perto. Eu assim, peço desculpa se eu esquecer de alguém, mas tem muitos companheiros que ajudaram a gente nessa luta. Eu quero dizer aqui do Sandro, quero falar aqui do Ananias, do Toninho, da Lele e Lara, da Lígia, da Márcia da Autopeças, do Beto da Tapeçaria, da Ana, da Cléia, do seu Zé, da falecida Dona Cida. Quantas e quantas vezes nós não tivemos que fazer assim, juntar um pouco de alimento de cada um para dar para os militantes fazer o trabalho de base. E hoje ainda se tem um preconceito contra essas pessoas, porque é do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mas estão aí produzindo. Estão trazendo riquezas para Apiaí. E se não fossem perdidos, só para dar um exemplo da perda de recursos que foi feito, perdeu-se R$1.280.000, que seria gasto no comércio de Apiaí com as fossas sépticas, instalação de acesso à água e o controle de dejetos humanos, o saneamento. Então, comemora-se 10 anos de assentamento, professor Luiz David Macedo. Quantas e quantas vezes nós não sofremos ameaça? Eu me lembro que em 2005 eu estava como secretário e desci para registro. Naquele dia eu disse para registro que tinha uma reunião lá no, se eu não me engano, no Consaúde. No Consaúde, o prefeito pediu para que eu representasse e deu uma tarefa que ele não queria ser suplente, queria ser titular lá. Aquele dia eu saí cedo daqui, fui para lá e ligaram para a Ana Cléia dos Santos, ligaram para ela à noite e falaram: Samuel não passa de hoje. Ele não passa dessa noite. Como era em torno de meia-noite, uma hora, ela não me ligou. No outro dia ela não sabia, eu não apareci na secretaria. E ela tentou ligar, só conseguiu falar comigo às 10 horas da manhã. Portanto, nós sofremos tudo isso. Não fui o único a sofrer. Não fui o único a sofrer esse tipo de ameaça. Ameaça, por exemplo, de quando nós passávamos fazendo o trabalho de base, tinham pessoas que, dirigindo o seu carrão, passavam lá na sequência, falando o seguinte: não acredita nessa turma, são um bando de loucos. Vão levar vocês para a morte. É isso que ocorre, onde vocês viram, vão virar bandidos. Então é bandido quem luta por seus direitos? Jamais. Jamais. Nem sempre a lei é justa para nós, trabalhadores. Nem sempre. Então nós enfrentamos tudo isso. E eu estou dizendo isso para dizer que hoje iniciam-se as festividades dos 10 anos do assentamento professor Luiz Davi de Macedo. Tem problemas? Tem problemas, bastante problemas. Tem erros? Também tem. Mas tem muitos acertos. E nós não paramos, muitas vezes, para aprender a lição que nos ensinaram. A lição de que a gente tem que lutar, sim. Quem não se lembra do buraco que estava na SP-250? Que se não fosse fechada a rodovia, não teria sido resolvido até hoje. Quantas lutas eles fizeram? Ficaram 6 anos sem luz. Então, tem muita luta. E eu estou dizendo isso também para dizer assim, a satisfação que tem desse assentamento ter dado certo. E deu certo, sim. Deu certo. Mas precisa mudar muito mais coisa, melhorar muito mais coisa, e as pessoas que estão lá estão trabalhando para isso. Então eu quero aqui, senhor presidente e demais pares, público aqui presente, aos internautas, parabenizar o trabalho que essa militância toda fez em prol do assentamento que hoje caminha por suas próprias pernas. E agradecer a todos aqueles que colaboraram. Me lembro que várias padarias no momento distribuíram, levaram pães no dia da ocupação, levaram cobertores para as pessoas, doaram lona para as barracas. E um grande lutador que está lá até hoje, o seu Lúcio, a gente conversa com ele, o irmão Lúcio, mais de 70 anos, foi um dos primeiros a estar lá, assentado lá e trabalhando. Pessoas de Apiaí. Não tem mais, porque houve esse trabalho de desconstrução, de mentira, falando que nós íamos levar as pessoas para a morte. Então, senhor presidente, estão todos convidados para essas festividades que tem, inclusive os professores e educadores que estão aqui, as educadoras e educadores, a participarem. E toda a população de Apiaí a participar das festividades do assentamento professor Luiz Davi de Macedo. Quero ainda, senhor presidente, eu estava me policiando esses dias, estava vendo que eu falo muito falar aqui, então eu tirei o aqui, já quero só apenas falar da necessidade que nós temos, na minha opinião, nós temos mais escolas e melhores escolas. Eu não sabia que as professoras viriam aqui hoje, as educadoras, né? E os educadores estariam aqui hoje. Eu tinha anotado antes o meu tema, então, mas de qualquer forma não sabia. Por que eu vejo essa necessidade? Eu vejo essa necessidade porque quanto mais escola, menos pessoas com problemas na vida, dentro da sua casa, dentro da sociedade. Porque assim, eu tenho certeza que as pessoas estão tomando as devidas providências para que a gente não tenha mais isso. É que eu passei ali, a nossa secretária está aí, não estou para fazer média, ela é trabalhadora, a menina. É menina no sentido, tá? Desculpe, mas a senhora é muito trabalhadora. A gente diverge algumas coisas, mas é muito trabalhadora. Tem que reconhecer. Aí o vereador Vanderlei fala, a César o que é de César, então a César o que é de César. Mas é que eu vi, querida secretária, o seguinte, eu passei em frente à escola Ala e eu vi lá uma faixa colocada para as pessoas irem pegar senha. Mas e quem fica sem essa senha? Como é que fica isto? Então, isso é muito, muito, assim, para nós que queremos ser uma sociedade diferente, é muito ruim ter que ter senha. Tem que ter a vaga, tem que estar disponível. Por isso que eu falo da importância de nós termos mais escolas maiores e cada vez melhores. Então, era esse o tema aqui. E eu me coloco à disposição para ajudar no que for possível aqui. Queria muito que a gente, dentro de em breve, não enxergasse mais uma faixa nesse sentido. Que venha retirar sua senha em tal dia para você ter aqui. E é bastante procurada a rede municipal, porque tem um bom trabalho. Então, mas que não, nós não tenhamos mais num breve período. Espero a gente já vença o próximo ano, a gente já não tenha mais isso. Quero, senhor presidente, ainda falar da questão ambiental e dizer para o vereador Neguinho que eu estive, como dito aqui, na terça-feira passada, eu estive no Gaema. Vou falar um pouco mais rápido, dar um de Enéas aqui. E lá, senhor presidente, falei com os dois promotores que estavam lá, a questão das fossas, né, que estão pedindo, e de fato a gente tem que cuidar disto, da questão das fossas, por quê? Porque a questão ambiental é um dos objetivos do milênio que nós temos, além da educação, é um dos objetivos do milênio, e nós temos que cumprir. E eu fui lá falar para os promotores da importância que tem das fossas biodigestoras. É uma solução muito inteligente, já usado na Índia, já usado na China. Né? No mundo há cerca de 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável. E essas fossas nos ajudam muito. Elas tratam muito bem do efluente ali do banheiro. Portanto, fui lá apresentar para o promotor e falar dessa questão, porque nós estávamos num impasse aqui dentro do município com relação à construção das fossas e a ligação da Sabesp com água tratada para essas pessoas. Lá no nosso querido Lajado, Encapoeirado, Palmitalzinho, Araçaíba, Queimado, os demais bairros rurais, com esse problema. Então, senhores, eu fui lá para fazer isso, graças a Deus conseguimos resolver. Vou agora falar com o secretário do Meio Ambiente, Turismo e Cultura, ou Cultura, Meio Ambiente e Turismo, com relação de que seja indicada esse tipo de fossas biodigestoras, porque não há mais necessidade de limpeza. É feito um tratamento, pode-se usar os tambores aí, vai custar acho, 300, 400 reais. Então, extremamente importante para nós que somos defensores da questão ambiental também, também, porque nós temos que preservar as nossas águas e elas com muita qualidade. Então, senhor presidente, eu acredito que estou quase encerrando, mas eu quero encerrar com uma questão que para mim hoje foi muito triste. Ouvir de uma educadora o que eu ouvi hoje. Você ser contra uma coisa não tem problema nenhum, mas você ser discriminador e colocar carimbo nas pessoas, isso é muito ruim, isso é muito triste. E aí eu confesso que eu discordo mesmo. Eu ouvi hoje, assim, a conversa começou no seguinte sentido. Concluo em um minuto, senhor presidente. Começou no seguinte sentido. Ah, eu sou contra ou sou a favor ao Bolsa Família? Tá, daí eu falei, mas tudo bem, eu sou a favor. Por que eu sou a favor? A favor porque é o seguinte, o aluno está na escola, a família tem uma renda, não vai precisar mais pedir tutela para alguém. Ó, eu saí com a cesta básica, que era antes, vinha a carreta grande, as pessoas saíam com aquela cesta, parecia assim, no período né, colonial, que tinha assim, a alimentação era oferecida pelo senhor da grande casa senzala, que ele só trabalhava troco daquilo dali. Hoje não, a pessoa tem o seu dinheiro, compra o que se quiser. Aí eu falei isso e a pessoa falou, não, mas compra, gasta dinheiro à toa, gasta em celular, gasta em... O dinheiro é dela, gasta no que quiser. Quando uma pessoa afortunada gasta o dinheiro dele num avião aí que vai usar poucas vezes ou só para mostrar para alguém, ninguém fala nada. Ah, isso é um bando de vagabundo, esse bando do Bolsa Família. Isso me tirou do sério e me tira mesmo. Não existe ninguém vagabundo. Não existe ninguém vagabundo. Todo ser humano tem o direito de ter uma alimentação digna. Todo ele. Todo ele. E a maior porta, a maior vara para se pescar, porque diz assim, que dá o peixe pronto, não ensina a pescar com relação ao Bolsa Família, a maior vara para se pescar, ou não é uma vara, mas é uma tarrafa, é uma rede para se pescar, é o que faz o Bolsa Família, é colocar os alunos na escola. Obrigado, senhor presidente.
Marco Chiodi fala sobre o preconceito.
Samuel, hoje manhã ser acordado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite.
Nosso presidente está informado. Eu gostei do... eu não vou falar sobre isso, eu vou fazer um comentáriozinho aqui sobre o preconceito. O preconceito, ele existe quando as pessoas começam a diferenciar. Né? Porque o fulano é de um segmento, o fulano é do outro, começa a diferenciar, aí o preconceito começa a entrar, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que tratar todo mundo igual, que aí o preconceito não existe. Enquanto começar a falar, não, porque o sem terra é coitadinho, está tendo preconceito. O dia que começar a falar tem cota da faculdade, está tendo preconceito. O dia que falar porque tem que tomar terra do fazendeiro para dar para o índio, está com preconceito contra o índio. Entendeu? O dia que começar a falar fulano é gay, está tendo preconceito contra o gay. Eu acho que tem que tratar as pessoas do jeito que eles são. É igual. Aí o preconceito acaba. Entendeu? Eu, graças a Deus, nunca tive preconceito com ninguém, porque eu trato todo mundo igual. Para mim não interessa se o cara tem cesta básica ou não tem. Para mim é um ser humano igual eu e eu trato ele igual. Então até muitas vezes as pessoas acham que a gente é esquisito, mas as coisas têm que ser desse jeito. É como na escola, ninguém pode tratar o filho do advogado diferente da empregada doméstica, tem que tratar igual. Senão já vão falar que é bullying, já estão querendo acabar com o moleque. Então tem que tratar igual, senão vai ter preconceito. Então é isso daí. Mas senhor presidente... Não é sobre isso que eu queria falar, foi só um comentáriozinho. Eu fiquei contente aqui de ver um projeto do prefeito É para tirar esses carros abandonados da cidade. Usei a tribuna um monte de vez. Falei um monte de vez. Fiz requerimento um monte de vez. Teve vereador aqui que fez requerimento um monte de vez. Depois de um ano e meio, o prefeito acordou e fez um projeto agora para retirar o carro e multar. Quero dar os parabéns para o prefeito que algum assessor dele lá deu uma luz na cabeça, né, e deu uma melhorada. Mas não é só tirar o carro da rua, porque a gente tem que... A função do vereador é sempre estar cobrando. A gente para de falar, o pessoal esquece sobre cachorro na rua. Hoje a polícia militar está louca aí, dentro da lei, pegando quem está sem cinto de segurança, né, com o visor do capacete levantado. Mas eu acho que a polícia militar também e a guarda municipal também deveria dar um pega nesses rapazinhos que andam de cavalo correndo na rua aí, passando em cima de calçada e passa na frente de carro, né? Então, eles estão tratando o cavalo aí como se fosse uma bicicleta. Então, não é certo isso daí. Eu acho que a polícia tem que dar em cima desse povo aí também. E sobre sujeira, senhor presidente. Eu tenho andado, eu gosto de fim de semana, eu pego a moto e saio dando uma volta por aí. Aí a gente fala sempre, o Cordeirópolis está abandonado. E está mesmo, está uma nojeira. Se vai na Aldatenda, eles cortam o mato, mas o mato cresce. Está lá de novo. O mato tomando conta, né? Na Santa Bárbara, a gente muitas vezes fala Cordeirópolis, né? E Pinheiros e tudo, mas vai na Santa Bárbara, está impossível de andar. Até na rua do nosso querido vereador Jorge Pinga aí, está feio. Na rua, você olha no centro da cidade, na frente do Antônio ali, está difícil de andar. Você vai subindo da garagem da prefeitura, eu acho que deveria mudar até o motocross por ali, que está... Tá, para motocross está ótimo. Você subir na avenida, na frente da garagem da prefeitura, né, indo para Santa Bárbara ou indo para Crer. Está vergonhoso aquilo dali. Você vai no bairro Campininha. No bairro Campininha, senhor presidente, eu queria até convidar o senhor para dar um chego lá. Já cobrei várias vezes aqui, na frente do pesqueiro do Ezequiel. Simplesmente fechou. Tem lajota lá, puseram lajota, eu não sei por que puseram lajota lá. Está mais da metade da pista, não é matinho, não é matinho. Tem pé de mamona lá de 4 metros de altura. É coisa de anos que ele não limpa. Aí falar, mas eles não sabem? Sabem, claro que sabem. Eu já encontrei o Dirceu, o encarregado da garagem, passando lá. Ele passa lá, olhando como se não fosse nada. A gente até faz um malabarismo aqui para dar um descontinho pro secretário da garagem, mas não tem jeito. O cara está lá, está vendo? Ele está lá com a máquina, o caminhão, cortando barranco para os outros. Credo, custa ele pegar o raio da máquina e dar três passadas lá e dar uma limpada na rua? Será que eu preciso vir aqui e ficar cobrando o tempo inteiro? Será que precisa sair no jornal? Será que precisa ir na rádio e falar isso daí? Você fala com o prefeito fala assim, ó, o secretário está sabendo. Agora você anda dentro da cidade, está do mesmo jeito. Arrumaram, na frente da presbiteriana, subindo a 1º de maio, deram uma acertada. Mas se desce para o lado do campo ali, para ir no centro, naquele centro que tem perto da quadra, a lajota tá ruim. Você passa na frente do Antônio, está ruim. Você vai na Santa Bárbara, está vergonhoso. Você não tem... Sabe, eu não sei. Você elogia o prefeito de mandar tirar o carro, mas tem 20 coisas que ficou. Daí tem vereador que fala assim, eu pedi para arrumar o bairro inteiro lá. Não adianta arrumar o bairro inteiro. Ele não arruma uma rua, vai arrumar o bairro inteiro. Senhor presidente, eu vou ficar por aqui porque eu já estou começando a perder a paciência, aí eu começo a falar coisas que eu não devo falar. Então eu quero só agradecer vocês aí, por isso daí que o prefeito tem ouvido, né, pelo menos para mandar dar uma limpada na cidade aí. E aproveitando, senhor presidente, que eu tenho um tempinho aqui, eu quero sair, mas eu quero aproveitar o tempinho. Vocês perceberam, vocês aí, vereador, vocês perceberam, vocês que andam de carro novo aí, o meu carrinho, coitado, é velhinho assim, eu paro lá longe para não pegar ferrugem dos outros. Vocês perceberam a cidade que não tem onde encostar o carro? Aí você chega na frente de uma farmácia e está lá a placa. 5 minutos sobre perigo de guincho. sujeito a guincho. Aí você chega na frente do mercado, perto do Bamerinos, tem um monte de caixote lá. Aí você chega na frente de uma loja, está pintado de amarelo. Aí você chega na frente da loja que vende roupa, está pintado de amarelo. Quer dizer, virou uma baderna a cidade. A prefeitura não perdeu o controle completamente da cidade. Que antes era respeitado, era frente de garagem amarelo. Como a lei agora proíbe de colocar cavalete na frente de banco, na frente de farmácia, né? Então põe no cavalete e aonde Deus dará. E ficou bravo com a gente ainda. Encosta lá para você ver. Encosta lá para ver. A Piaí ficou amarelo. E a inteligência da maior parte dos comerciantes, já falei uma vez aqui, vou falar. É coisa louca. A Piaí é a única cidade diferente. Onde o comerciante estaciona o carro dele na frente e o freguês não tem direito de encostar para comprar lá. A Piaí é o único lugar do Brasil que o dono do comércio encosta o carro dele na frente da loja dele. E se você encostar para ir lá comprar, ele fica bravo com você, que ali é meu. Vocês viram, eu encostei na frente do lugar que arruma a geladeira e o cara falou, moço, não viu que é amarelo aí? Eu falei, chame a polícia para mim, vamos bater um papo aí, entendeu? Outro dia eu fui parado no banco, não tinha lugar, eu peguei e empurrei o caixote com o carro, lá naquele mercado que tem ali do lado do Bamerindos ali. O rapaz chegou lá, não tá vendo aí que tá o caixote ali? E aí que eu joguei o caixote com a roçaria do carro e levei embora mesmo. Você chega na padaria, não pode, que a loja que vende parabólica tá lá, com o caixote na frente. Você vai na lotérica, não pode, porque tá proibido de encostar na frente lá. A farmácia tomou conta, do meu sobrinho até tomou conta de tudo. Quer dizer, tá assim, a Piaí, a prefeitura não manda mais. A Piaí pinta quem quer. Faz o que quer, estaciona o carro quem quiser. A grande maioria dos comerciantes fizeram um estacionamento particular no centro da cidade. A Piaí está de parabéns, que é a única cidade diferente que tem no Brasil. Só isso, senhor presidente.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU-901, modulando em 87,9 MHz, canal 200, rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. Maurício fala sobre diversos assuntos.
Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos os vereadores também.
Boa noite.
Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e fazer um agradecimento à população que acreditou em meu trabalho, que eu trabalhei para o deputado, né, Guilherme Mussi. Graças a Deus foi eleito com 700 votos na nossa região, né? E, se Deus quiser, a partir de janeiro estarei cobrando em algumas emendas que vai estar beneficiando nossa cidade, né? Obrigado a todos que confiaram e deram seu voto a ele, né? E também agora vou começar a... Peço desculpa a todos presentes se eu vim a ofender alguém. Peço desculpa. Venho falar a respeito da prefeitura. A prefeitura está reduzindo gastos, né? Eu, como vereador, estou sendo, como posso dizer, eu estou sentindo envergonhado ao meu bairro que eu moro. Algumas pessoas, até mesmo vizinho, estão me criticando pela situação que está a rua, né? Eu procuro ao secretário e peço ao secretário levar. Ô, secretário, estou pedindo uma máquina passar na minha rua. Não pode passar. Estão reduzindo gastos. Então, vou dar um prazo de 10 dias para que o bairro seja recuperado, tanto as lajotas como as ruas. Porque eu acho um absurdo redução de gastos. Então, por que reduzir gastos? Então, não contrato mais ninguém. que há 15 dias eu sei que a prefeitura contratou mais funcionário. Então, se é para reduzir gastos, pare de contratar pessoas. E se o quadro está inchado, reduz o quadro e deixa o que é o necessário, que eu acho um absurdo. Eu acho que tem que ter uma coordenação, um quadro profissional que saiba coordenar ali a nossa prefeitura, que eu acredito que nossa cidade tem capacidade para estar cada vez melhor, que nós conseguimos muitos recursos com deputados. Eu acho que, se não tinha condição, se a nossa cidade está em crise hoje, então não fizesse festa. A festa do nosso município gastou bastante. Então, se a gente tem que fazer uma coordenação, se agendar, se vai ter crise lá na frente, não faça aquilo. Eu acho que a gente tem que se analisar. E eu peço ao prefeito que faça dê uma olhadinha no quadro e faça a redução o mais rápido possível para que nosso município não entre em crise. Que eu acho que as ruas não podem deixar do jeito que está. Só por causa que está em crise, não vai atender as ruas. Eu jamais vou aceitar de ser desrespeitado ao meu bairro por vizinhos. Eu quero que seja passado as máquinas, recuperado. Tanto é que esses dias eu fiz um mutirão de recuperação. Foi retirada as lajotas de lá do bairro CDHU. Fizemos mutirão. Eu fiz mutirão lá com os moradores, lá para assentar lajotas. E tem vizinhos ainda que vêm reclamar de mim. Ah, o que é isso? Eu acho que o prefeito tem que dar uma olhadinha no quadro. Se for possível, dispense as pessoas. Eu mesmo procurava lá o prefeito para pedir um cargo colocado na prefeitura. Para mim, não tinha. Para mim, não tinha. Aqui na casa minha, aqui da casa de Câmara Municipal, aqui da nossa casa aqui, pergunto se eu coloquei alguém para trabalhar. Não coloquei ninguém a trabalhar aqui. Não coloquei ninguém. E ainda mais, na prefeitura eu consegui colocar uma pessoa de agente para fazer a vigilância sanitária. Uma pessoa eu coloquei. Encontro outros companheiros, tenho certeza que tem muitas pessoas trabalhando na prefeitura, né? Eu agradeço a atenção de todos e peço aos secretários que me atendam ao telefone quando eu ligar. Eu estou ligando a pedido para atender a população, não para mim pessoal. E outra coisa, faço um agradecimento ao Banco Santander pelos 15 anos que eu trabalhei, é o último mês que eu estou trabalhando no banco, estou saindo do banco para me dedicar à minha pessoa, ao meu trabalho, estou investindo aqui em Apiaí, abrindo empresas, e até o dia 30 estarei no banco, depois do dia 30 estou saindo, né? Vou estar tocando o Hotel São Francisco, que a turma já sabe, vou investir em restaurante, hotelaria, e investir em Apiaí, eu acredito em Apiaí, por isso peço ao prefeito, dê uma olhada mais com carinho à nossa população, deixe de encher o quadro por promessas de campanha aí, e olhe mais a nossa população e atenda aos pedidos. E que os secretários me atendam ao telefone quando eu ligo. Quando eu ligo, muitas vezes eu insisto e não me atendem. É, eu sei que o problema telefônico, nossa, aí está com problema, Vivo, mas não deixe de fazer essas desculpas, que é problema telefônico, que eu insisto, cai até na caixa postal e não me atendem. Obrigado pela atenção de todos.
Thiago Dunéio faz agradecimento.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Só queria fazer um agradecimento, senhor presidente, do nosso deputado, foi candidato a deputado João Fadel. Queria agradecer toda a população de Apiaí, que até eu surpreendi que a votação foi muito bem votada. Teve 2.500 votos quase na cidade, foi o segundo mais bem votado. Então, queria agradecer todo mundo, a população inteira que deu um voto de confiança para ele. Dessa vez não deu certo, mas tenho certeza que a luta não para por aí. Tem daqui 4 anos ele vai voltar e tenho certeza que vai ser nosso deputado da nossa região. E agradecer também o vereador Polaco, a Alcione, o André de Pinheiros, todos os comerciantes que regaçaram a manga para trabalhar nessa eleição. E também falar do doutor Ulisses. Doutor Ulisses, que ajudou muito a nossa cidade. E está aí o resultado que deu, né? Foi o deputado estadual aqui na cidade o mais votado. Então, estão todos de parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU 901. modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. Neguinho das Queimadas faz uso da tribuna.
Senhor presidente, falar bem rapidinho daqui, né? Tá. Fazer só um agradecimento aí ao pessoal do, que receberam aí a equipe do Milton Leite Filho e Alexandre, Alexandre Leite, né? Que agradecer o pessoal que votaram, né? E agradecer também o pessoal que receberam, né? Em suas casas a equipe dos dois deputados, né? Receberam muito bem, né? Trataram muito bem. E agradecer o pessoal que votaram, né? E com certeza vão estar, foram eleitos os dois e com certeza vão estar ajudando muito o nosso município. E é só isso.
Vereador Vanderlei fala sobre o trânsito na rua 15 de novembro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores, internautas, todo especialista aqui presente, pastor Wagner. Excelentíssimo senhor presidente. Venho usar a tribuna hoje aqui para esclarecer alguns detalhes, algumas coisas, senhor presidente. Eu gostaria aqui de falar em especial o projeto de lei que está aqui nessa casa de lei dos especialistas. Eu não sei qual colega, qual vereador que vem anda falando por aí, senhor presidente, inclusive a respeito, que trata a nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito, que nós estamos engavetando o projeto de lei aqui dos especialistas. Isso é uma verdadeira calúnia mentirosa que qual o vereador está falando. Né? Então, acho que em nenhum momento nós queremos fazer isso. Né? Aqui a gente acha que a classe é merecedora, tem aqui o MDI, principalmente, que ganha uma mixaria, tem que ser valorizado, sim. Né? Concordo plenamente. Agora, não vem falar que o vereador vem aqui engavetar projeto. Isso o vereador nem pode fazer, senhor presidente. Está muito bem, nós sabemos, todos os vereadores sabem, que o vereador não tem esse poder de engavetar projeto. De maneira alguma. Ando falando que a gente está engavetando para deixar para o próximo ano. Que mentira! Que é isso? É lamentável. De maneira alguma nós queremos fazer isso. Agora, existem os trâmites legais que nós temos que respeitar, né? Que está aqui na Casa de Lei, que vai ser votado. Sim ou não, mas vai ser votado. Vai pôr no plenário. Agora, senhor presidente, é absurdo o vereador, o colega, dizer que a gente estamos engavetando. De forma alguma. E tem o nosso regimento interno, que fala que não é possível isso. Nós temos que dar respostas. Então, olha, senhor especialista, é mentira, viu? É uma calúnia e das grandes calúnias que estão fazendo contra nós aqui na Câmara. E isso é inadmissível. Então, eu estou esclarecendo aqui aos senhores, né, que é bem provável que vai vir para o plenário. Mas não é nós que estamos segurando. Tanto é que nós, o presidente da Comissão aqui de Constituição e Justiça, que é o Tiago, reunimos na última sessão para falar sobre o projeto. Foi dado um parecer conjunto. Né? Agora tem os trâmites. Né? Assim, é normal isso na Casa de Lei. Né? Então, espero aí que vocês não acreditem em calúnia, mentirosas. Tá, okay? É isso que gostaria de falar, senhor presidente. E gostaria também, senhor presidente, falar das eleições. Né? A PIA está de parabéns. A PIA está de parabéns. Eu acho que praticamente o deputado que ajudou o município, eles foram reconhecidos nas urnas. Né? E todos os vereadores aqui têm uma atribuição e têm que ter o reconhecimento, porque a Apiaí hoje está bem de recurso, porque os vereadores estão conseguindo recurso para a Apiaí. Hoje são em torno de quase 10 milhões de reais. Né? Cada vereador aqui tem também a sua emenda parlamentar. Então é o seguinte, senhor presidente, eu gostaria de estar falando isso, porque nós temos que reconhecer também o trabalho dessa Casa de Lei. É logicamente que o Executivo conseguiu muito recurso. Mas nós também, vereadores, conseguimos também para ajudar o município de Apiaí. E vamos continuar ajudando. Quero agradecer aqui imensamente as pessoas que votaram no meu candidato, que é Samuel Moreira, que, né, teve uma votação expressiva também aqui em nossa cidade. Né, um fato de reconhecimento. Quero agradecer também, senhor presidente, as pessoas que acreditaram no deputado Edson Giriboni, que nós trabalhamos por ele também, né, eu, vereador Jorge. Né? O vereador Jorge também trabalhou com o deputado Samuel. Então, assim, a gente aqui trabalhamos pelo seguinte, deixamos as rixas políticas de lado e olhamos para o município. Né? Porque a gente tem as nossas diversidades, mas na hora de pensar em município, nós pensamos em município. Somos concorrentes no período eleitoral. Mas dentro da conjuntura do mandato, nós somos a Piaí acima de tudo. Então, senhor presidente, é isso que eu queria agradecer às pessoas que nos acreditou. Acreditou na gente e estamos aí como saímos vencedores novamente e estaremos lá cobrando nossos deputados que estão eleitos. Agora o deputado Samuel Moreira em Brasília e o deputado Edson Giribone aqui na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Senhor vereador Marco Iodi, você me permita, até vou estar citando o seu nome aqui, a Vossa Excelência disse aqui na tribuna sobre o trânsito do município. A Vossa Excelência está coberta de razão. A cidade está totalmente assim, sem condições de transitacionar. Nós, eu mesmo, vereador, fiz audiência diversas vezes com o prefeito, né, juntamente com o presidente da Guarda Mirim, o ex-vereador Geraldo, para tratar desse assunto. Porque a cidade está totalmente assim, desorganizada. A gente entra no centro da cidade ali, motos por todos os cantos da cidade. Caixão, que nem o vereador Marco falou, né? O comércio acha que é dono do espaço e coloca um caixão lá, vou estacionar, quer estacionar lá, deixar exclusivamente só para o veículo dele. Então, acho que, né, temos que tomar uma atitude também em relação a isso, né? E o vereador Marco está coberto de razão, que não dá, não existe lei que diga que o farmacêutico, eu falo isso porque eu trabalho no departamento de trânsito, que o farmacêutico, o dono do comércio, ele é obrigado a colocar uma plaqueta lá e dizer que é 15 minutos. Não existe isso, de maneira alguma. Tanto é que quando eu chego, eu estaciono lá e fico lá. De maneira alguma, não existe isso. Eu estaciono lá, fico lá, vou no banco, vou no comércio, vou na compra, mas não tem, e a polícia nem pode multar. Se multar, entra com recurso, vocês são ganhadores do recurso. Né? Então é isso que o senhor presidente gostaria de estar falando. E chamar a atenção de novo do secretário o nosso secretário de trânsito aí, que é o doutor Luiz Felipe, porque ele que é responsável por essa pasta, que agilize o mais rápido possível esse transtorno que está causando no nosso município. Daqui uns dias, senhor presidente, de antemão, gostaria também de convidar a realista Alcione. Nós iremos aqui, a pedido até do nosso colega Carlão, nós iremos fazer uma audiência pública aqui para discutir o trânsito da 15 de novembro. O trânsito da 15 de novembro é caótico, nós já fizemos aqui uma indicação, umas 3, 4 legislaturas anteriores, e nós iremos aqui chamar a população, chamar os moradores da 15 de novembro para discutir isso aqui na Câmara, junto com pessoa, com um especialista de trânsito, para que a gente resolva o mais rápido possível isso, antes que cause um transtorno muito pior, como está causando já no nosso município. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a cada um de vocês.
João Paulo fala sobre diversos assuntos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao senhor, radialista FM. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Quero desejar um bom dia para os ouvintes que irão ouvir nossos programas aos sábados de manhã. Quero ser bem breve, porque hoje a Câmara... É um prazer receber novamente os especialistas. Quem sabe, para a próxima sessão, desenrola, né, o projeto de vocês. Vamos ver. Senhor presidente, quero agradecer, primeiramente, a toda a população que recebeu em suas casas, as pessoas, os amigos que estavam trabalhando na campanha da deputada estadual Rita Passos, e do nosso deputado federal, Herculano Passos. Muito obrigado à população de Apiaí em reconhecer o nosso trabalho, o trabalho dos cabos eleitorais, onde sabíamos do desafio que tinha sido pego. Pedir voto para candidato que é desconhecido, que é uma deputada de Itu. Hoje, o senhor Herculano é um deputado federal. Não é fácil, é totalmente diferente de você pedir voto para um candidato conhecido. E graças a Deus, obtivemos um êxito, onde a deputada Rita Paz foi reeleita com aproximadamente 93 mil votos, onde somente de Apiaí conseguimos 768 votos. O senhor Herculano Paz foi eleito deputado federal
com aproximadamente 92 mil votos, onde a Piaí contribuiu com 682 votos. Então, quero agradecer imensamente a toda a população Apiaí que hoje confia no trabalho do vereador João Paulo, confia no grupo, nos amigos, aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho. E pode ter certeza, em nome da deputada Rita Passos, em nome do deputado federal Herculano Passos, Apiaí com certeza irá ganhar muito mais com a votação que deu a esses dois deputados. Com certeza, o senhor Herculano irá responder, irá ajudar a Piaí a partir de 2015, e a deputada Rita Passos continuará ajudando a Piaí, como já vinha ajudando nos anos anteriores. Tenha todos uma boa noite, meu muito obrigado.
Vereador Jorge Pingas faz uso da tribuna.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros vereadores, as pessoas aqui presentes. Bom dia também aos amigos ouvintes da Rádio FM, a Rádio Comunitária da Piaí, que vai estar nos ouvindo, acho que no sábado de manhã, que sempre é reprisado aqui o uso da tribuna no programa de rádio da Câmara Municipal. O vereador João Paulo falou bem aqui, e esse eu passei também, João Paulo, no primeiro mandato meu de vereador, quando eu entrei nessa casa legislativa, eu apoiei o deputado Edson Giribone, que não era conhecido aqui também, nunca tinha sido deputado, já tinha sido candidato, mas não foi eleito. E na primeira eleição dele, ele não foi eleito também, que eu apoiei. Mas, em consequência, ele foi candidato de novo, a gente apoiou de novo, ele foi eleito e correspondeu com o nosso município e com a região. Hoje, a gente já tem uma maneira diferente de trabalhar com esse deputado. E espero, da mesma forma que aconteceu comigo, que os deputados que Vossa Excelência apoiou correspondam também com o município e com a região, que eu tenho certeza que na próxima você vai ter mais facilidade de trabalhar, porque não é fácil mesmo se trabalhar com um deputado que não é conhecido e que não tem tanto trabalho dentro do município da região, embora a Rita Passos já tenha mandato e já tenha algumas emendas parlamentares destinadas aqui para a Piaí. Eu também quero agradecer a todos os eleitores que depositaram mais uma vez a confiança sua na candidatura do deputado Edson Giribone e também a do Samuel Moreira. São dois deputados que sempre estão aqui presentes em Piaí, têm ajudado o nosso município da melhor forma possível. E sabemos que o nosso município necessita muito do apoio desses deputados. Porque aqui em Apiaí, infelizmente, já faz vários anos que é dificilmente você assenta uma lajota ou calça uma rua sem que seja verba de deputado federal, ou deputado estadual ou do governo do estado. Que infelizmente as nossas finanças internas estão em dificuldade, a gente sabe, e esperamos que um dia melhore, mas não vai ser fácil não. Da forma que a gente vê e acompanha a administração pública do nosso município, infelizmente eu não vejo assim uma perspectiva muito boa a curto prazo. Eu já estive aqui nessa tribuna em 2005, alertando os prefeitos que da forma que eles administravam o nosso município, ia chegar um momento que o nosso município ia ficar, nem sei se existe a palavra, mas inadministrável. Infelizmente, nós estamos caminhando para esse sentido, e isso é uma pena. É uma pena. Nós recebemos hoje aqui, os senhores ouviram, a leitura da lei orçamentária do nosso município de 50 milhões de reais para 2015. Mas, infelizmente, esse dinheiro não vai dar. Do jeito que está caminhando, eu acredito que esse ano a gente vai fechar com déficit de novo e vai ter que aumentar o déficit. Tomara que não, mas a gente vai receber no final do ano, o vereador Vanderlei, que é o mais especialista na parte orçamentária aqui, que foi secretário de finanças do município, sempre nos está dando orientando, e ajudando a gente a ler as peças orçamentárias, que são complexas, mas eu acredito que não vai estar como a gente queria que tivesse. Agora, qual a solução? Né? Qual a solução desse problema? Infelizmente, nós vereadores, infelizmente, nenhum prefeito que passou por essa prefeitura até hoje ouve os vereadores. A gente sempre alertou, sempre falou, mas infelizmente eu não sei o que acontece. Aí parece que lá é um município e aqui a Câmara é outro. A diferença é enorme no diálogo, na aceitação de ideias que poderia, ou até de humildade, porque eu acho que a pessoa, quando está em dificuldade, na situação até pessoal, ele tem que ter humildade de ouvir procurar ajuda para poder sair de uma situação difícil. E a gente fica até sem saber se dá conselho ou não, porque não é ouvido. Então, o que o Marco falou aqui, há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, ele já falou, e continua falando e repetindo-se. Então, dificilmente alguém está vendo eu fazer um pedido, uma indicação, mais porque enjoei de fazer. E está lá tudo no arquivo, tudo que os vereadores têm reclamado é as mesmas reclamações, sessão após sessão. E não para, porque os problemas não são resolvidos. Então a gente fica chateado com isso, mas não podemos desistir. Temos que dar todo o apoio ao prefeito ainda, para que tenha tempo dele fazer ou retomar uma nova administração para poder conseguir melhorar a situação financeira do nosso município e a situação da nossa população. É isso que a gente espera, e se depender aqui desse vereador, aqui nessa casa, eu sempre tenho ajudado da melhor forma possível para que ele, que o prefeito possa fazer um bom mandato. Esperamos aí que ele consiga vencer mais essa dificuldade, que não é pequena, é das grandes. Mas vamos estar torcendo e apoiando aí o prefeito no que ele precisar para que ele saia dessa situação difícil. Muito obrigado.
Polaco Moura faz diversas cobranças ao prefeito municipal.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Demais vereadores. Boa noite ao público presente. Bom, primeiramente, queria agradecer essa eleição de deputado que a gente passou aí nos últimos dias. Não foi fácil, foi correria. A gente teve que abandonar até a família, abandonar o serviço da gente para tentar ajudar os deputados estaduais e federais. Queria agradecer o povo de Apiaí, que votou no nosso... Não foi eleito, mas digo nosso deputado, o João Fadel, de Tararé. Ele obteve 2.445 votos só aqui na cidade. Trabalho que a gente fez em equipe, eu, o Tiago, Alcione, Maltoninho Sartre, mais o pessoal que trabalhou junto com a gente. Também trabalhei para o deputado estadual Alexandre da Farmácia, que mandou muitos recursos para a Apiaí. Teve 631 votos no município. Então, quero agradecer ao povo de Apiaí, que reconheceu o nosso trabalho, e que dizer que a esperança continua de a gente ter um deputado federal da região. A gente nunca teve um federal, mas a luta continua, se Deus quiser, a gente vai ter um dia, que não seja o João Fadel, mas que seja outra pessoa. Também queria falar um pouco sobre a Prefeitura Municipal. Que nem o vereador Jorge falou, o diálogo entre a Câmara e a Prefeitura não existe. Felizmente, o prefeito não ouve os vereadores. A gente até já tentou dar opinião, conversar, dialogar, mas quem manda é o prefeito. Às vezes a população até cobra dos vereadores, até passar para a população, que às vezes é até de forma injusta, porque a parte que a gente está fazendo bem feita. Todos os vereadores aqui conseguiram emendas, correm atrás de recursos, lutam para eleger o seu deputado. Não é para ganhar dinheiro. Às vezes tem vereador que até tirou dinheiro do bolso aí. O vereador Tiago sabe disso, a gente ficou até com conta para pagar aí do bolso da gente, para ajudar o município. Em troca, a gente recebe nada de apoio, não tem diálogo com a prefeitura, tudo quanto é coisa de ruim que acontece, joga para a Câmara. Então não é por aí. A gente é companheiro, ele mandou os projetos aqui para a gente aprovou, avisou certos projetos que ia da zebra, entendeu? Agora jogar tudo nas costas da Câmara Municipal é injusto. Eu sou da base aliada do prefeito, sempre defendi o prefeito, entendeu? Nunca fiz nada para o prejudicá-lo, pretendo não prejudicá-lo também, quero ajudar o prefeito, só que do tipo que está, está difícil. O diálogo não existe, a gente não consegue encontrar o prefeito, não consegue conversar com o prefeito. Quando conversa é 10, 15 minutos apurado, não dá tempo de resolver nada. E não falo só conversar o vereador Polaco, mas conversar com a Câmara Municipal. A prefeitura, infelizmente, está em uma crise profunda, gente. Entendeu? Está indo de mal a pior, entendeu? A verdade é essa, não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. Se não for tomar uma atitude rapidamente, não sei o que pode acontecer com a cidade. Agora começou a cortar, mas isso era para a prefeitura era para ser fechada em janeiro, quando assumiu o mandato. Mas não seja tarde demais. Eu espero que não seja. Fizeram uma puta festa de aniversário, perdão a palavra, aniversário de cidade. Está no site para ver as notas que estão caindo aí. Não sei o valor exato, mas creio que vai ser em torno de R$400 mil. Aí você vai na prefeitura, não tem dinheiro para arrumar a estrada no bairro Queimados, como está lá 2 anos, né, no vereador Neguinho? 2 anos lá que a gente pediu para arrumar o bairro, não arrumou. Não tem dinheiro para dar a entrada na obra que o deputado manda, que a contrapartida, né? Por isso que não tem dinheiro. Já estão se organizando a festa final do ano? Falei, mas, credo, como é que não tem dinheiro para mandar passar uma máquina na rua? Não pode atender o vereador em nada. Está cortando tudo. Agora está cortando a hora extra, tudo para os funcionários. E vai estar organizando festa final de ano? Ah, me desculpe, a gente faz festa quando tem dinheiro. Eu, por exemplo, eu só faço festa quando está sobrando. Eu já fui contra a festa aniversário de cidade. Me posicionei aqui na Câmara Municipal, que eu sabia que ia dar zebra. Porque toda festa que você faz sem dinheiro, dá zebra no final. Exemplo, no mandato passado do ex-prefeito. Ele fez um rodeio ali, foi acho que uns R$500 mil. De lá para cá não se aprumou mais o mandato. E parece que está acontecendo a mesma coisa agora, minha gente. Espero que não seja isso. Mas parece que está acontecendo isso. E cobrar também do prefeito, a gente votou aqui a pedido do prefeito a Secretaria de Planejamento. Apresentar o que a Secretaria de Planejamento está fazendo. Está lá o Valmor, o Orlando Cabeçote, que são os cabeças da Secretaria de Planejamento. O que está planejando para a cidade? Os recursos que os vereadores trouxeram? Nem o vereador Vander falou, os vereadores aqui conseguiram praticamente 5 milhões, 10 milhões, vereador. Só o deputado que eu apoiei agora, Alexandre Farmácia, emenda estadual e federal, deu R$790 mil. Até agora foi usado uma verba de 80 mil, e o resto? Mais o missionário Zé Olimpo, R$100 mil, consegui também. Consegui mais com outros vários deputados aí, passou de 1 milhão. Cadê o planejamento? A gente não tem posição de nada. Vai na prefeitura, só fala, tá resolvendo. Mas não vem resolução de nada. Então a gente fica triste, entendeu? A gente tem que dar satisfação para vocês aí que estão aí, que acompanham o nosso trabalho. A gente é tão vítima como vocês. A gente está lutando, só que não tem diálogo, gente. Felizmente, o vereador Jorge falou, e todos os vereadores aqui, base aliado, que não foi da base aliada, mas todos são hoje da base aliada. Os 11 vereadores aqui tentam ajudar o prefeito. Só que, infelizmente, não tem diálogo. E é fácil jogar quando vem um projeto para a Câmara Municipal que é a culpa dos vereadores. Isso é fácil. É fácil jogar. Como veio vários projetos aqui, a gente todos aprovou a pedido do prefeito, ajudou o prefeito, mas agora está na hora de sentar e ver onde está o erro. O erro é grave. Se não sentar e dialogar, a cidade vai se afundar, o negócio vai ficar sério. E a gente tem que pensar na população de Apiaí em primeiro lugar. A gente entrou aqui para isso. A promessa era ação e renovação. Mas ação de verdade, ação para melhorar, não ação para piorar. Renovação para melhorar, não para piorar também. Não adianta renovar a Câmara, renovar o prefeito e piorar a situação. Então, é muito sério. Peço ao prefeito dar mais atenção aos vereadores, não de forma individual, mas de forma coletiva. Rever os conceitos. O secretariado também rever o que está certo e errado. O prefeito vai ter que tomar atitudes enérgicas aí. Não cabe a mim dizer o que ele tem que fazer ou não. Tem que mandar embora, se tem que afastar, não sei. Isso aí ele contratou, ele sabe no sapato aperto. Ele não tem diálogo com a Câmara Municipal. Só que é um alerta à população. A Câmara Municipal está fazendo tudo para ajudar a cidade. Está aí os recursos que estão na prefeitura, se vocês quiserem saber só na prefeitura, a gente vai também procurar divulgar mais os recursos que os vereadores estão mandando, só que infelizmente está muito lento, minha gente, muito lento, entendeu? Obras que eram para ser feitas não são feitas, sabe? Quantas partidas que falam que vai fazer, não vai fazer, bairros que vão ser arrumados não, vão, não arrumam. E para festa tem dinheiro. Isso que eu não me conformo. Eu sou contra a festa se não tiver dinheiro. Fazer festa para ficar pedindo esmola para um patrocinador, não sei o quê, para deputado, alguma coisa só para a prefeitura, não tem jeito. Como sobrou aí. Está aí o resultado. Foi muito bonita a festa. Lá tomou cerveja, divertiu, deu risada. E agora? Agora tem que chorar. E o choro vai ser pesado. Então, dá um alerta aí para ter um maior diálogo entre a Câmara e a Prefeitura, urgente, senão o barco vai afundar, como está afundando. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiai.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiai.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.